A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Fala galera, começando mais um Embolada Especial Copa do Mundo. Dessa vez a gente vai conversar, debater sobre as quartas de final. Vamos fazer um apanhado geral das oitavas e também já projetar as partidas das quartas de final, terceira fase, né, de mata-mata, os oito finalistas que estão na Copa do Mundo. E ouvir a opinião aqui de João de Andrade Neto e Carlaile Paz Barreto sobre o que está acontecendo na Copa do Mundo. Bom, vamos lá, vamos começar aqui. Antes de mais nada, deixa eu só pedir um destaque aqui para Carlaile, um destaque para João sobre essas oitavas de final. O que é que você achou? A gente vai entrar em outros assuntos também das oitavas, Carlaile, mas o que é que você gostaria de destacar especificamente das oitavas de final? Alguma atuação de algum jogador específico, de algum time específico, alguma frustração, alguém que decepcionou, ou alguém que foi muito melhor do que você imaginou? Enfim, qual o grande destaque para você das oitavas de final da Copa do Mundo? Um abraço para você, obrigado pela participação e... Tá pago já o de hoje, né? Porque a gente tá juntando dinheiro aqui já faz mais ou menos alguns meses pra você voltar aqui já. E tá pago já hoje, né?
Alô, Cabral. Boa desculpa.
Já, o Pix já foi feito.
Pra, né, não ter me convidado nas últimas semanas. Eu tava sentindo falta já. Só fico escutando vocês. Um abraço você, João de Andrade Neto. Um abraço a todo mundo que está embolando conosco. É uma Copa do Mundo, Cabral. Não vou dizer diferente dentro de campo, tá? Fora de campo tá diferente de todas elas. Mas é uma equipe, é uma Copa do Mundo que eu tô achando um equilíbrio maior. E taticamente falando, geralmente quando a gente fala em Copa do Mundo, tem sempre uma novidade tática que depois acaba moldando os times por todos os continentes. Principalmente os menores.
A Copa do Mundo é como se fosse a Fórmula 1, né, Carlaile? Dos carros, né? A Fórmula 1.
Isso.
Começa com as tecnologias e depois elas se espalham.
Se espalham, exatamente. E tal. Mas dessa Copa não tem inovação.
Aqui já tá tudo tão aberto.
Né? Já teve Copa com três zagueiros, com a maior parte dos times com três zagueiros, e depois passou um tempo até o futebol brasileiro.
O Brasil descobriu, inclusive, depois de anos que jogava três zagueiros.
Teve a Copa com os dois volantões de 94, por exemplo, e aí seguiu o futebol brasileiro com esses volantões.
Depois, acabaram com os pontas,
voltaram os pontas. Não, nessa não. Essa tá muito parecido. Os clubes já jogando dessa forma, dois ponteiros, talvez abrindo a mão desse segundo volante de contenção, o volante um pouco mais... construtor, mas o que eu chamaria atenção é esse equilíbrio maior. Você pega a seleção do primeiro lugar do ranking, que antes do Brasil era a Bélgica, mas jogando com a última colocada no ranking que está classificada, jogam da mesma forma. Por isso que a gente viu tanta surpresa, Cabral. A gente viu aí Japão batendo Espanha e Alemanha. A gente viu a eliminação agora, falando especificamente das oitavas de final, Marrocos, e aí eu puxaria por isso. Marrocos eliminando a Espanha, e eu acho que é um debate que eu acho que Grilo gosta disso, né? João de Andrade Neto, e aí permita-me chamar de Grilo, que eu chamo...
João de Andrade Neto, ninguém sabe quem é, não.
Só me chamando de João de Andrade Neto no cartório, no registro, alguma coisa.
Nem Bento sabe quem é João de Andrade Neto.
O futebol chato da Espanha, né?
Chato demais.
Mas eu acho mais chato ainda o futebol só reativo, jogar por uma bola. Eu gosto do futebol da Espanha. Agora falta a Espanha peças, como por exemplo tem na França e tem na seleção brasileira. Então chamaria a atenção esse equilíbrio, tanto é que Marrocos eliminou a Espanha por conta disso.
João de Andrade Neto, aliás, João Grilo, vulgo João de Andrade Neto.
É, exatamente.
Qual o destaque para você dessas oitavas de final? O que é que te marcou mais nessa segunda fase da Copa do Mundo?
Foram alguns, Cabral, mas eu vou pegar talvez pelo último jogo, que é, né, o jogo de Portugal, né? Portugal goleou a Suíça por 6-1. E a grande... Antes da partida, né? Toda a questão do Cristiano Ronaldo, né? Que foi sacado, foi pro banco de reserva, né? E aí tem até a imagem...
Aquela multidão da...
É, uma das imagens da Copa pra mim é aquela, né, foto. Porque tá...
Não é nem a foto dele no banco, é a foto...
Dos fotógrafos, tipo, a seleção de Portugal tá lá, postada, né? Pras fotos, a foto tradicional do jogo, mas ninguém tá nem aí. É. Tipo, a maioria do batalhão de fotógrafos virados, de costas pro campo, tirando foto... De Cristiano Ronaldo no banco de reservas. E de fato, se eu fosse fotógrafo, eu tava virado pra Cristiano Ronaldo, porque aquela era a notícia, né?
Aquele momento, inclusive, é a hora em que os fotógrafos têm permissão para irem ao meio do campo para tirar fotos do hino nacional sendo executado. Você vê que tá todo mundo de costas pro hino nacional, Exatamente. Seja para os jogadores perfilados no campo e todos de olho no Cristiano, né?
Que eu acho aquele cercadinho, aquele cordão de isolamento. Uhum. Acho que a FIFA inova tanto, né? Falta inovar nesse ponto. É muito feio, né?
É feio, mas eu fiquei imaginando também, se não tivesse ele, tava todo mundo na cara do Cristiano Ronaldo ali também.
Aí seria mais feio.
É um problema.
Mas assim, esse jogo para mim foi um destaque por conta do Cristiano Ronaldo e também, obviamente, depois pelo que aconteceu na partida, né? Que o substituto dele, o Gonzalo Ramos,
16 anos mais novo,
fez um hat-trick, assim, até agora o primeiro hat-trick da Copa. E o técnico, né? O técnico, o Fernando Santos, ele foi o grande vencedor das oitavas de final. Porque você imagina, se ele banca Cristiano Ronaldo no banco e Portugal fosse eliminado, ele tava massacrado. É. Então, assim, eu acho que a pessoa que mais dormiu tranquila depois de uma vitória nessas oitavas foi o técnico de Portugal. Então, além da questão de Portugal, a seleção brasileira também fez uma bela partida, né? Tipo, para quem ficou com uma dúvida, não gostou daquele último jogo, o Brasil perdeu, mas o Brasil voltou com todas as peças, o Neymar voltou, então o Brasil fez uma bela exibição, né? E aí teve a eliminação da Espanha, que eu até agradeci, porque o futebol da Espanha realmente é chato. Torna o futebol chato, né? Então, e o Marrocos é o primeiro, é o quarto africano a passar para as quartas de final. E o primeiro país árabe, né? Numa Copa realizada num país árabe. Então, esse ponto também me chamou a atenção nesse jogo de oitavas.
Eu não gosto do trabalho do Fernando Santos, não. Eu tenho muita restrição ao trabalho dele. Eu acho que ele está conseguindo meio que desperdiçar a melhor geração de jogadores de Portugal de todos os tempos. Mas ele foi bem demais nesse último jogo.
Corajoso demais, né?
Corajoso demais, demais. Acho que a mudança do Cristiano Ronaldo era necessária. Seria ótimo que o Cristiano Ronaldo entendesse isso e se percebesse como um cara que pode ser importante no banco de reservas, entrando no decorrer do jogo e como liderança. Não sei se ele consegue ver isso, mas acho que era necessário ele sair. Mas foi altamente corajosa a atitude dele. Não sei se outro técnico faria. Não sei também se não tivessem flagrado aquilo que o Cristiano Ronaldo falou. Sim. Quando foi saindo de campo, né, que meio que xingou o técnico porque estava sendo substituído e ele só viu isso dias depois. Se teve algum peso na escolha que ele fez, por mais que ele tenha negado, mas acho também que as outras mudanças que ele fez e que eu não gostei também funcionaram, porque eu não teria tirado o Cancelo da equipe de jeito nenhum, um dos melhores laterais do mundo na lateral direita e um dos melhores do mundo na esquerda, e ele tirou para colocar o Dalot foi bem no jogo, foi importante também para a equipe e ainda voltou com o Otávio, né, para o meio campo, que também funcionou, também foi bem no jogo, enfim, então eu acho que ele foi o grande vencedor de fato, como disse o João, nessa última fase, apesar de não gostar do trabalho dele.
E uma coisa, só para não passar batido também, outra coisa de destaque das oitavas, né, que você pode puxar, é a atuação de Mbappé, né?
Sim.
Na vitória da França 3-1 sobre a Polônia, fez dois golaços, participou do primeiro gol também, então é um cara, tem 23 anos e, por enquanto, é o principal jogador da Copa, e você se pergunta até onde ele vai chegar, porque você tem, veja, ele já tem um título mundial, fazendo um gol na final, com 19 anos, tá agora com 23, sendo outro destaque de Copa. A França pode ser campeã também. Se for campeã, vai ser um bicampeonato que não acontece desde 62, né? O Brasil foi campeão em 58-62. Com Mbappé sendo destaque nas duas campanhas de títulos e com pelo menos umas duas Copas aí fácil para disputar. Sim. Ou três. Então, assim, o destaque vai para Mbappé também, para as oitavas. E eu me perguntando, assim, onde é que esse garoto vai parar na história do futebol, né?
E aí vai depender muito de comportamento também. E aí volto a falar um pouquinho de Cristiano Ronaldo. É muito o que acontece no futebol brasileiro com os jogadores brasileiros, né? Não sei se por base educacional e na base mesmo dos times. Tem muito egocentrismo. Jogadores, sua grande maioria, quando chega num patamar desse, Cristiano Ronaldo, Mbappé, Neymar está inserido aí. E aí eles se acham acima do bem e do mal. São todos craques de bola. Uma diferença dentro de campo, parece que Mbappé, ele foca mais, ele tem mais noção da importância dele e a importância do time para ele. E aí ele joga coletivamente. Cristiano Ronaldo já é mais bola para ele o tempo todo. E se ele não entrar, ele faz beicinho, como fez agora. Tá com quase tanto 40
anos. O Portugal foi com o time reserva para a última rodada e ele jogou. Ou seja, ele meio que. Provavelmente ele exigiu ele... jogar para tentar bater recorde.
Se ele não tivesse jogado, nesse jogo, ou aceitasse a reserva naquele jogo.
Contra a Tunísia, né?
É o último jogo contra.
Coreia do Sul,
que a Portugal perdeu de virada.
E a Espanha, né?
É, a derrota foi para a Coreia do Sul. Se ele não tivesse jogado ali, tivesse aceitado, não, eu tenho reserva, beleza, eu aceito. Talvez ele fosse titular. No jogo das oitavas.
É. Ele jogar o tempo todo, quase o tempo todo, e depois ser titular no jogo seguinte com pouco tempo de descanso, acho que o treinador já estava prevendo isso. Deixa ele jogar agora, que é um jogo que sempre
importância. Vou ter desculpa para tirá-lo depois.
Pois, né? E foi bem. E ele, se ele tivesse essa noção de, pô, eu com... Mesmo ele sendo aquele jogador acima da média, até fisicamente falando, e ele, se ele tivesse a noção, não, bastam para mim 30 minutos. Ele entrando no segundo tempo, ele iria fazer a diferença. Ele jogando desde o começo, talvez com um futebol tão equilibrado hoje e tão físico, com essa idade ele não faz mais a diferença, ou não faria a diferença. Então, concordo com você, Cabral, a geração de Portugal é melhor do que aquela de Eusébio, é melhor do que a de Figo, é melhor do que a que foi campeã europeia em 2016, melhor. Mas ainda precisa ajeitar isso. Assim, talvez tenha um time titular muito bom.
O treinador não tão bom.
É, o treinador também, mas até que tá conseguindo encaixar.
Tá com moral.
Precisa
agora.
De uma
Tá com moral por causa desse jogo, né? Porque o começo também...
Aí tem Cristiano Ronaldo. Mbappé faz beicinho no treino também. Tava até escutando agora há pouco tempo, tava lendo matéria de bastidores da França. Ele é o último a sair do ônibus. Vários jogadores já tiveram isso. E aí entra todo mundo no treino e ele é o último. E eu vi isso com o Neymar naquele jogo Brasil do Uruguai. Por coincidência, assim, um dos meus filhos... Ele
foi aqui na Arena Pernambuco,
Nas
eliminatórias, né?
Nas eliminatórias. Não. Teve o jogo anterior a esse? Não.
Acho que foi nas eliminatórias.
Eliminatórias, né? Exato. E aí ele foi mascotinho, e aí ele tava louco, né? Mas aí quem entrava com a seleção brasileira já tava definido, filho de político, filho daquilo, e quem sobrou era pro Uruguai, mas tava lá do lado. E o pessoal do Uruguai tudo alisando a cabeça, cumprimentando os meninos. A maior parte dos jogadores do Brasil também, e Neymar não falava com ninguém. Quando entrou em campo, viu a câmera aí, abraçou um, abraçou outro. Assim, isso não é nada, depende de foco, enfim, de tudo. Mas o que ele tava me contando lá... Neymar não falava com ninguém, todo mundo entrava, ele deixava para ser o último. No aquecimento, ele entrou um minuto depois só para ser ovacionado. Assim, esse egocentrismo que Cristiano Ronaldo tem, que Neymar tem, não sei se Mbappé tem. E aí explica muito bem aquele problema dele no PSG com o próprio Neymar, com o Messi, com outros jogadores também. Mas na seleção francesa, dentro de campo, ele faz a diferença, o time joga para ele e ele sabe lidar mais com essa coletividade.
Vamos abordar agora as partidas que vão acontecer para a gente debater um pouco. Vamos deixar do Brasil por último. Eu sei que no podcast o cara, se quiser adiantar, ele pode adiantar, mas só para seguir aqui um roteirinho e deixar a seleção brasileira para a gente falar no final. Holanda e Argentina, João, o que é que você está esperando desse jogo? O que é que você projeta? Quais as dificuldades que a Holanda pode ter? Acho que a Argentina pode ter? Onde a Argentina pode vencer? Onde a Holanda pode vencer? O que é que você espera desse jogo, hein? Jogo de camisa pesadíssima.
Para mim é o segundo.
A Holanda é o maior time, a maior seleção do mundo,
não
sem campeão, título, né?
Para mim é o segundo jogo em termos de equilíbrio dessas quartas. Eu acho que a gente vai falar mais para frente, mas França e Inglaterra, para mim, é o jogo mais igual. E Holanda e Argentina.
Para mim, o jogo mais difícil para apontar favoritismo.
Exatamente,
foi esse Inglaterra
e
França.
É isso. Esse Holanda e Argentina, para mim, fica no segundo ponto. E é um jogo histórico. Vai ser a sexta vez que Holanda e Argentina se enfrentam em Copas. É um dos jogos mais repetidos da história das Copas. Né? E aí, nesse bolo, você tem final de Copa do Mundo, 78, que é a única vitória da Argentina, por sinal. Tem semifinal do Brasil, na Copa do Brasil 2014, que a Argentina ganhou nos pênaltis, 0-0, lá na Arena Corinthians. E teve também quartas de finais daquele jogo na França.
98, né?
Na Copa da França, gol do Bergkamp.
Por coincidência, o caminho tá bem parecido, assim, né? Porque foi quartas de final, Holanda e a Argentina, a Holanda passou, pegou o Brasil na semifinal, que pode repetir.
Exatamente. E a França na
e
final.
E aí o Brasil, se passar para a Holanda, pode pegar a França na final.
Exatamente.
Que o final seja diferente, mas o caminho desses
pode
três times aí podem se cruzar novamente.
E aí nesse bolo de jogos históricos, tem o primeiro jogo, 74, a Holanda meteu 4-0 na Argentina. Foi o primeiro jogo da laranja mecânica, né? Que você, aquele primeiro jogo, opa, que time é esse? De laranja que tá jogando todo mundo. Foi, ali foi o cartão de visitas, foi num, contra a Argentina também. Então é um jogo que tem muita
do
história.
Do Mitchell, né?
É, do Gênio Mitchell também. Então, é um jogo que tem muita história. É, o Van Gaal, que é treinador da Holanda, que foi eliminado em 2014 pela Argentina nos pênaltis, ele falou que temos contas a acertar com a Argentina. Então, assim, ele tá com a Argentina engasgada. Então, eu acho
que.
O
Gaal que nunca perdeu em Copa, né?
Nunca perdeu, exatamente. Ele tá invicto.
E gosta de provocar, né?
Ele é o Van Gaal. Quando tem coletiva do Van Gaal, você sabe que vai ter notícia ali. Vai ter
imprensa? Da Holanda lá. Eu peguei os jornais hoje e vi vários elogios à seleção brasileira. Foi. E eles jogam igual a gente e vocês aqui falam mal da seleção brasileira. Ou seja, técnico é igual, a relação de técnico e imprensa é a mesma em todo canto
ele
do mundo.
Ele falou que o primeiro gol contra os Estados Unidos, né? Foi o que foi um gol coletivo, ele foi o melhor momento da Copa.
Foi lindo, foi lindo.
O Brasil só joga em contra-ataque. Realmente.
Foi lindo.
O Brasil joga em contra-ataque. Mas,
mas não foi o melhor momento da Copa, né? Mas o gol da Holanda não foi o melhor momento da Copa. Ele falou que foi o melhor momento da Copa. Então, assim, o Van Gaal, quando vai dar entrevista, a gente sabe que tem pelo menos três matérias que saem ali. Pelo menos. É, mas falando do jogo em si, eu acho que vai ser um jogo bem de características diferentes, né? A Argentina, com os garotos que entraram, melhorou muito, mas tem como o Messi, o seu astro ali, né? A bola tem que passar lá. Se Messi jogar mal, eu acho que a chance da Argentina passar é muito pequena. Eu acho que a Argentina ainda, por mais que tenha um elenco que dê um suporte melhor, mas eu acho que só funciona se Messi funcionar. Eu acho muito difícil a Argentina vencer um jogo de mata-mata sem o Messi jogar bem. E a Holanda é aquela Holanda diferente das outras Holandas que a gente está conhecido, que a gente historicamente a gente conhece, que é um futebol envolvente, toque de bola. Essa é uma Holanda mais
nem o 4-3-3 eles estão usando.
Exatamente.
Né? A Holanda quase nunca abandonou esse 4-3-3, né?
Exatamente. É um futebol muito pragmático. É uma Holanda talvez mais pragmática que eu já vi em Copas.
E até nem era tão assim, João. Nas eliminatórias, na Liga das Nações, era um time que dava gosto de ver jogar. Mas na Copa do Mundo ela tá ficando muito presa, muito amarrada mesmo.
Ela tá amarrada. Mas tá dando certo. Veja, a Holanda tem...
É muito competitiva.
4 jogos, né? 3 vitórias e um empate. Uhum. Assim, tá, você pode dizer assim, parece o Brasil de 94. Tipo, Brasil, na 94 você tinha uma pressão gigantesca para ser campeão, só era 24 anos sem o Brasil conquistar o título, que vai se repetir caso o Brasil não vença esse ano, na Copa seguinte. E na Holanda é o seguinte, a gente não tem um título, é como você falou, é a maior seleção de futebol sem título, 3 vezes vice. Então, a Holanda ser campeã, existe uma pressão. O Van Gaal quer esse título, todo mundo quer esse título. Então, talvez assim, ó, a gente não vai jogar com a Holanda, mas se der certo, é o que vale. Se for campeão, se a Holanda for campeã nesse pragmatismo aí, ninguém vai reclamar.
Já teve times muito melhores, né? E centroavante, Holanda, Van Basten, Rijkaard, quem mais? Até Nistelrooy, sempre tem um centroavante. E agora você não tem aquele centroavante. Você tem uns jogadores rápidos, tem...
É, o Gakpo, que é o principal, assim... Que é
porque, mas o Gakpo, por exemplo, no PSV, joga pelo lado esquerdo do campo.
Ele joga mais aberto.
Ele também joga como centroavante também, mas
é um
ele não é...
Nove.
De repente, aquele centroavante
é um jogador
mesmo
que mais móvel.
E então... ele joga... Porque ele agora tá usando o Memphis e o Gakpo, que são exatamente essa movimentação intensa lá na frente, né? Nesse 3-5-2 dele, né?
Exatamente. Então, eu acho que vai ser um jogo difícil pra Argentina, sabe? Eu acho que esse pragmatismo da Holanda pode surtir efeito. O Van Gaal, eu acho um grande treinador. E a Argentina tem um dos maiores jogadores da história. Então, acho que vai ser um jogo bem interessante, mas já dando meu palpite aqui, se alguém levar em consideração meu palpite, eu acho que... Tipo, eu vejo possibilidade da Holanda se classificar contra a Argentina. Eu acho que eu vejo... eu assisti todos os jogos
mais,
da Holanda.
Mais chance da Holanda passar, você acha?
Eu vi todos os jogos da Holanda, né, com bastante atenção, eu vi também todos os jogos da Argentina, mas eu acho que a Holanda, com esse pragmatismo dela, esse futebol, sabe, sabendo anular as peças ali da Argentina, talvez a Holanda consiga tirar a Argentina dessa vez. Eu acho que, eu não vou ficar surpreso se a Holanda se classificar. Eu acho que talvez se eu fosse participar de um bolão, a gente tá participando de um bolão, no meu bolão eu botei vitória da Holanda.
Só para até deixar bem claro para o torcedor, o João está acompanhando bem a Holanda, e ele falou aqui que assistiu com bastante atenção o jogo da Holanda e assistiu o jogo da Argentina. Ele não falou bastante atenção, que o João está cobrindo o grupo E, né?
A gente cobriu no começo da Copa, eu cobri o grupo A, os times do grupo A e os times do grupo E. Só sobrou a Holanda, porque o grupo F é o único grupo com todos eliminados até agora.
Os 8 que você estava cobrindo ali,
só sobrou um.
Tá,
e aí,
que não é novidade para ninguém.
Que surpresa, Carlyle.
E agora a gente vai assumir Marrocos também.
Então, coitado, acabou o Marrocos.
Marrocos pode ser o primeiro africano aí pra semifinal. É, então, mas a gente. Mas assim, eu acho que. Eu apostaria na Holanda.
Na Holanda. É, Carlyle, essa Argentina aqui, se você for observar, vou tirar o Messi dessa minha conclusão, evidentemente. Se você pegar os jogadores da Argentina, hoje talvez não haja nenhum de ponta no futebol mundial. Como a França tem Mbappé, por exemplo, como a Inglaterra tem Harry Kane, por exemplo, como o Brasil tem Neymar, por exemplo, não há esse jogador a não ser o Messi. Aliás, a não ser o Messi. É, mas aí você vai assim, pô, mas cada um tem um. Ok, mas a França tem um repertório muito maior entre os coadjuvantes. A Inglaterra tem um repertório muito maior entre os coadjuvantes. O Brasil tem um repertório muito maior entre os coadjuvantes. Essa Argentina que tem, evidentemente, o Enzo, eu sou fã do Enzo, sou fã do Julián Álvarez. É, eu gosto demais do Di Maria quando ele consegue jogar, né? Quando ele tá bem, quando ele tá 100%. Eu gosto demais do futebol dele. Eu gosto do Depô, não tô gostando na Copa do Mundo, mas gosto do futebol dele.
Ele fez um grande jogo nas oitavas.
Melhorou, porque o índice de passe do Depô quase sempre menos de 90% a 95% no jogo. E o primeiro jogo dele, ele acertou 70 e poucos por cento. Isso é algo muito fora da curva para a carreira dele mesmo. Mas enfim, esse time da Argentina é mais coletivo mesmo, é mais autoral, digamos assim, do Scaloni. Até eu, para mim, foi o técnico que melhor encontrou um espaço para Messi jogar. É muito escalão nesse time da Argentina.
Sim.
E pode entrar também na questão da Holanda também, evidentemente.
Sim. Só rapidamente em relação... A Holanda não foi campeã mundial por um pezinho, uma canelinha de Casillas, né?
É.
Casillas.
Foi
Robben.
Robben.
Exatamente. Ele sozinho. Livre, então tava 0-0. É.
Uma das maiores defesas da história da Copa. Muita gente lembra da cabeçada do Banks, né? Com o Pelé. Pela plasticidade, mas eu acho que talvez a defesa uma das mais importantes.
Final de Copa, né, pô?
Seu pai duríssimo. Nunca tinha vencido um título, enfim, e você perde um gol desse.
Deve sonhar até hoje, né? O bravo guerreiro.
Exatamente. O Netherlands. Sim, Argentina. Sim, e justamente por conta disso, Cabral, você tem Messi... E aí tem um hiato e depois vem os demais. Di Maria já foi um secundário, por exemplo, mas não é mais até pela questão física. Mas é um time mais coletivo, é um time mais tático, mas a Argentina é um time mais passional. Isso tem um lado bom e tem um lado ruim.
Para deixar claro, eu acho a Argentina fortíssima.
Sim.
Fortíssima. O melhor time da Argentina desde 2006. E olha que daquele time de 2006 tinha gente para burro, talentosa. E esse time chegou com... No meu patamar de expectativa, tão grande quanto aquele de 2006.
Não à toa, estava invicto aí há 3 anos, né?
Se bem que 36 partidas, né?
Fugiu do Brasil no jogo do. porque era para ter, pelo menos, ter jogado de novo. E aí teve um arrumadinho de FIFA, enfim. AFA e CBF não teve esse segundo jogo. Poderia ter perdido essa invencibilidade. Mas seria uma derrota em mais de 3 anos. Então, não está aí à toa. Mas é um time que. Eu concordo com o João. Eu acho que se fosse pra... são dois jogos bem equilibrados, sem favoritos, e dois jogos com um certo favoritismo.
Seria pior pro Brasil enfrentar a Holanda, pelo estilo de jogo da Holanda, de repente se aceitar marcando mais, com menor posse de bola de repente, e esse contra-ataque que é realmente muito feroz da Holanda, e essa marcação individualizada que praticamente só o Van Gaal usa agora, desses finalistas, só ele tem essa prioridade de marcação individual. Seria pior enfrentar a Argentina ou... Aliás, seria pior enfrentar a Holanda por essas características ou se acha que enfrentar a Argentina por tudo que envolve seria pior para o Brasil?
Tem um lado emocional, tem um lado dessa rivalidade, a Argentina cresce contra a seleção brasileira, mas acho que seria mais difícil. Embora...
Mais difícil quem?
A Holanda.
A Holanda, tá.
Embora a Tite e a seleção brasileira estejam se preparando para contra-ataques nesse último ciclo. É bom lembrar, resgatando um pouquinho 2018, o Brasil foi eliminado pela Bélgica.
Que mudou o estilo de jogo.
Mudou.
Jogando, pra explorar contra-ataques.
Exatamente. E jogando
tendo
melhor...
Tendo um centroavante que sabe fazer aquilo como nenhum outro.
E jogando melhor que a Bélgica, mas
a gente ainda estava sem Casemiro ainda, né?
Estava sem Casemiro, estava suspenso. Brasil sempre foi conhecido como a terra, o país dos laterais, né? Você vem desde...
Mas hoje com características bem diferentes,
exatamente.
Né?
Você vem Nilton Santos, Roberto Carlos, Cafu...
Carlos
Alberto Torres...
Leandro, Jorginho...
Até Marcelo mesmo. Então, todos eles eram atacantes que jogam lá atrás. Né? São laterais, alas, jogadores que sempre atacaram. E pela primeira vez, o Brasil agora está com essa linha de quatro, que isso o futebol europeu já vem jogando há décadas, há muito tempo. E o que é que o Brasil fez? Seleção brasileira de Tite. Eu jogo, tenho um posse de bola, ataco, levo contra-ataque e sou eliminado. Fui eliminado em 82, foi eliminado em... 90 foi uma jogada individual. Mas foi eliminado em várias Copas do Mundo, muitas vezes nas quartas de final, por conta de lances esporádicos. E Tite, o que é que fez? Está segurando os laterais e solta a meninada lá na frente. Então acho que ele estaria mais preparado para esse jogo de contra-ataque da Holanda.
E tem o jogo pela ponta, né? Que é o que hoje em dia abre melhor uma fechadura, né?
Sim,
que Rafinha e Vinícius Júnior dão esse tipo de jogo, sim, né? E até Martinelli, Antony, Rodrigo, qualquer um que entrar,
você
vai dar esse tipo de jogo.
E tem também Paquetá, pode fazer a triangulação para um lado, né?
Não, é Paquetá sempre se juntando a Rafinha, Neymar sempre se juntando a Vinícius Júnior, né? Nesse quarteto que fica ali jogando por trás do Richarlison, então sempre tem essa ocupação de espaço ali por trás do centroavante, né?
E é importante, o Brasil não tem aquele centroavantão, aquele cara que joga na área, mas ganha um pouco mais de mobilidade por conta disso e tem aproximação, iria dizer, dos volantes. Você joga com um volante e o outro é quase um meia, né? Mas Casemiro tá chegando também.
Eu cheguei a brincar, Carlos, dizendo que o Tite extinguiu a função de primeiro volante no futebol, porque ele pula do lateral esquerdo pro segundo volante, Casemiro... Passa para o meia Paquetá, para o outro meia Neymar, né? Ele
ainda
não
bem,
tem,
né,
mais um primeiro volante. Casemiro, ele sempre foi esse primeiro volante, só que ele é um primeiro volante com grande capacidade de chegar, de finalizar, de passe. E ele está jogando também numa posição mais adiantada. Uhum. Até porque quem faz essa função de volante mesmo ali, fica sendo muito mais os laterais. O Danilo jogou ao lado do Casemiro, por exemplo. Quando ele saiu, o Daniel Alves foi que fez essa função de jogar com um volante ao lado do Casemiro. Então, ele sempre tem esse apoio do lateral que fica dando a sustentação para ele subir, para ele ajudar e encorpar o ataque.
Exatamente.
Né?
Por conta dessa proteção, ele pode soltar todo mundo e ele vem preparando essa proteção desde nesse último ciclo, né? E claro que teve a sorte, entre aspas, no meio desse ciclo ele deu uma mudada, porque imagina o Brasil chegar agora com Firmino e Gabriel Jesus.
Não, o ano 2021 foi perfeito pro Brasil, porque foi o ano que surgiu o Paquetá, que surgiu Bruno Guimarães, que surgiu Antony, que surgiu Rafinha, que surgiu Vinícius Júnior no Real Madrid e posteriormente na seleção, né? Surgiu, que eu digo, entre aspas, tá, galera? Surgiu, eles passaram a ocupar esse espaço na seleção.
E ganharam a maturidade.
Isso, isso.
Acho que Martinelli tem quantos anos? Tem 20, 21?
21, 21, 22 anos,
Tava jogando...
Jogando demais no Arsenal.
Competição de juniores, 2 anos antes, né? Então é importante também ter um treinador que tem essa responsabilidade e dê responsabilidade para a garotada. Mas ele conseguiu fazer isso. Então eu estou bem otimista com a seleção brasileira. Acho que ela está num nível maior do que todas elas. Acho que se a França tivesse Benzema, Kanté...
Pogba.
Cucu, Pogba... seria favorita. O time da França estaria jogando melhor, porque está jogando junto há mais tempo, ainda é mais coletiva do que a seleção brasileira. Mas o potencial da seleção brasileira está acima deles.
É, porque eu acho até que...
Bolei tudo, misturei tudo, mas...
Vamos entrar então nesse
quadro. Só para complementar, sobre quem seria o adversário numa possível semifinal.
Quem seria pior para o Brasil?
Eu acho que a Holanda seria pior também, concordo com o Carlali. Eu acho que o jogo do Brasil...
Carlali falou Argentina, não?
Não, não falou Holanda, falou Holanda.
Carlali falou tanto, foi palavra para
a Eu disse, Argentina pela questão emocional, mas pela bola...
Holanda. Eu acho que o jogo do Brasil, ele encaixa melhor num jogo contra a Argentina. Uhum. Porque a Argentina é um jogo que ela vai buscar o ataque. Eu não vejo a Argentina tão fechada, retrancada... contra o Brasil, até por conta de...
Eu posso queimar minha língua, viu, João? Mas eu tô com uma vontade tão grande de ver Brasil e Argentina.
Não, assim, vai ser um...
Maior Brasil e Argentina do
tempo. Vai ser disparado. Não, assim, sem... Não tem... Vou pensar duas vezes. Vai ser um grande jogo. Eu acho que o mundo espera esse jogo Brasil e Argentina. Mas como eu já falei aqui, eu acho que se fosse pra apostar...
Até a gente que é pernambucano vai ter que admitir. Nem aquele amistoso aqui no Arruda foi tão grande quanto
tão grande
esse
como aquele
final pode ser. Aquele até hoje é o maior.
Amistoso,
né?
94.
Maradona no banco, Ronaldo Fenômeno no banco começando.
Primeiro jogo de Ronaldo Fenômeno.
Então, foi o maior Brasil Argentina até hoje. Todo pernambucano concorda com
concordo.
Isso.
Eu tô esperando
essa
o Brasil
final pode passar.
Nem a Argentina, tô engarregado com a França.
Não, mas aí seria no final. Você pode tirar a Argentina e pode tirar a França. Mas eu acho que um jogo, uma semifinal contra a Holanda seria mais difícil pela forma que a Holanda joga,
dela, né?
Eu acho que é uma forma que o Brasil vai tomar iniciativa.
Eu acho a Argentina melhor do que a Holanda, mas acho que o Brasil também pode ter mais dificuldade contra a Holanda.
É isso, eu acho que o jeito da Holanda jogar, o jogo do Brasil, ele talvez não encaixe tanto. A Holanda pode jogar algumas armadilhas pro Brasil. E no jogo da Argentina, não. Eu acho que na Argentina vai ser um jogo franco, de tipo, sabe, boxe, quando os dois estão batendo ali. E no caso, eu acho que o Brasil tem um time muito mais organizado que a Argentina. Eu acho que o Brasil teria mais chance de vencer a Argentina. Eu acho que o Brasil é favorito contra a Argentina ou a Holanda. Uhum. Eu só acho que contra a Holanda
talvez
pode ter um pouco
mais favoritismo
difícil.
Contra a Argentina.
Maior, o favoritismo é maior contra a Argentina, na minha visão.
Carlali, você falou aí da França. Vamos começar então a falar sobre esse jogo, que para mim foi o mais difícil para apontar favoritismo até aqui. Aquele Espanha e Alemanha, eu achava que a Alemanha era a favorita, por mais que tivesse perdido o primeiro jogo, por mais que tivesse... por mais que eu ache que a Espanha... É o mesmo caso que a gente falou agora aqui. Eu acho que a Espanha é melhor que o da Alemanha. Mas eu achava que a Alemanha tinha mais condição de vencer a Espanha naquele jogo.
E atacou mais.
Exatamente. Especialmente depois que tomou o gol, que foi pra cima, a Espanha fica meio louca quando o time adversário começa a se impor no jogo, né? E ela sofreu muito nesse momento. Tanto que o Luiz Henrique foi lá, tirou o Gavi, meteu o Coque pra fechar a marcação. Porque ele, assim, coletivamente, ele não encontra muitas soluções de marcação. Ele precisa de tirar esse cara mais leve, mais talentoso, pra botar um de marcação, pra tentar improvisar na marcação. Então, por isso eu achava que a Alemanha era a favorita. Se...
E é um time muito novo, a Espanha, né?
A Alemanha, você vê como a Copa do Mundo é cruel. A Alemanha não fez uma Copa ruim.
Não.
Ela teve...
Era pra ter metido uns 4-0 no primeiro tempo contra...
Exatamente. Ela teve um tempo ruim na Copa, que foi o segundo tempo contra o Japão. E esse...
Desmoronou a Copa dela.
Ela foi eliminada por causa de um tempo ruim.
A Espanha teve 17 finalizações com Costa Rica, meteu 7-0. A Alemanha teve 32. 32 finalizações contra a Costa Rica.
Exatamente.
A gente fez um levantamento, Carlali. O Brasil, dos 8 finalistas, é o time que mais finalizou até aqui. São 70 finalizações. A França finalizou 68 vezes. A Alemanha, com um jogo a menos, finalizou 69 vezes. 69.
A Alemanha pagou pelo segundo tempo do Japão.
Contra a Espanha, teve gol anulado, teve bola na trave, teve goleiro salvando.
E aquilo, assim, tipo num recorte ali de 25, 30 minutos, mais ou menos.
Já no finalzinho, né?
Que deu aquele tomou o gol até empatar o jogo, de 25 minutos. Imagina se ela tivesse feito isso por mais tempo. Como não teria sofrido o time da Espanha. Mas enfim, a Alemanha já saiu, a Espanha também. Vamos voltar para a França. França e Inglaterra é o jogo que eu estou tendo mais dificuldade para apontar favoritismo. Eu vou até falar aqui daqui a pouco qual é meu favoritismo. E sobre a França que você falou, né? Perdeu o Benzema, perdeu o Pogba, perdeu o Kanté. Que realmente eles fazem falta demais ao time. Mas se você for perceber... Três jogadores conseguiram minimizar muito isso.
Exatamente.
Né? Porque o Giroud tá fazendo mais gols do que fez na Copa passada. Ele é um grande artilheiro da seleção, mas ele não é um grande... Benzema, com 90% de condição física, Giroud não tinha jogado hora nenhuma essa Copa do Mundo. Mas ele tá conseguindo minimizar esse impacto porque ele tá sendo o mesmo Giroud de sempre, de participar, de criar, e tá fazendo gol na Copa, coisa que ele não fez na Copa passada. Então ele minimiza essa ausência do Benzema. Aí você vai pro meio campo, o Tchouaméni tá sendo o que Pogba poderia ser. Esse primeiro volante, de capacidade de saída, de pulmão, de movimentação, de correria o tempo todo. Aí o Rabiot tá jogando o que eu não esperava que ele fosse jogar, porque o Rabiot sempre foi oscilante e ele não vinha bem.
O próprio Griezmann.
Isso, mas o Griezmann era o titular. Aí você pega esses que eram reservas e que entraram, o Rabiot tá fazendo teoricamente o que Kanté faria. E o Rabiot nunca teve futebol para ser comparado ao Kanté, por exemplo. Por mais que ele, quando tá bem, ele faz a diferença mesmo. Já fez a diferença na França, na Juventus, várias vezes. Mas esse estar bem dele é que é o grande problema. Nem sempre ele está. Ou na maior parte das vezes ele não está. E ele tá fazendo uma Copa também monumental. E o Griezmann também, que você falou aí, sendo importantíssimo para a equipe, se doando, se sacrificando, marcando mais do que a gente costuma ver o Griezmann marcar e fazendo uma grande Copa. Mas esses três jogadores conseguiram...
A atuação de Griezmann nessa Copa de 2022 está sendo melhor.
O Mbappé talvez esteja abafando um pouco.
Mas está jogando muito o Griezmann. Eu acho que a participação dele na Copa de 2022 está sendo melhor do que a dele na
Copa. Ele está puxando muito a atenção para ele. E quando a bola é girada para Mbappé, ele está livre na esquerda.
E essa França, Carlyle?
Olha, repito, se a França tivesse completa, acho que é mais time do que a seleção brasileira, porque joga mais coletivamente. A seleção brasileira tem mais potencial. Mas é um time ainda mais difícil. Você vê... Não é que eu vou pegar no pé de... Que eu esteja pegando no pé de Neymar, não. Acho ele muito acima da média. Acho ele muito mais habilidoso do que Mbappé. O problema dele é aquilo. Essa questão de ego mesmo. Que a bola tem que passar no pé dele. Ele prende mais a bola. Eu tava lendo hoje. E Ronaldo. Ronaldo, dando uma dica para ele.
Ronaldo Fenômeno.
Prenda a bola onde deve prender a bola. Perto da área. Se não adianta você pegar a bola no meio de campo, esperar uma pancada, esperar uma segunda pancada, vai se machucar. Então não precisa disso. Mbappé faz ele é objetivo, ele faz o simples, mas faz um simples com extrema habilidade. Se Neymar...
E ele tá ficando cada vez mais completo, né, Carlos?
Exatamente, tempo, né? Exatamente.
Ele, aquele 2018, era aquela explosão, aquela velocidade aberto pela esquerda, e muito gol, muita potência no chute. Hoje ele continua tendo isso, E é evidente que daqui a, sei lá, 8 anos ele vai ter que adaptar o jogo dele. Cristiano Ronaldo era isso na infância, na juventude, e teve que virar uma espécie de centroavante no final.
Depois centralizou,
é provável que Mbappé também faça esse caminho. Mas hoje ele continua usando essa potência dele, física, essa energia, mas ele se tornou mais completo porque ele é mais criativo, porque ele sabe jogar de segundo atacante. O Theo Hernandes, quando entra na equipe, por exemplo, que eu achei uma bobeira deixar ele no banco no começo da partida lá contra a Austrália, quando toma o gol que o irmão dele, o Lucas Hernandes, se machuca, que ele entra, ele faz o Mbappé ter essa chance de jogar mais centralizado também, e aí o homem começa a destruir no jogo e começa a destruir na Copa do Mundo. Então ele vai se tornando cada vez mais completo, né?
Tá voando. E ele faz o time jogar com ele, né? Então a França tem isso. A França sabe o que quer, sabe como jogar. A equipe toda da França joga para Mbappé, mas sabe jogar quando ele está marcado. Parece que a seleção brasileira, com o passar dos jogos, ele vai se moldando. Mas você vê os mais novos, olha Neymar. Neymar chegou, se aproximou, a bola é para Neymar. Parece que tem aquele excesso de respeito. Como era Portugal até pouco tempo com o próprio Cristiano Ronaldo, né? Olha, a bola está um pouco livre, bola para Cristiano Ronaldo. E a França não. A França sabe trabalhar de um lado, sabe esperar o melhor momento. E Mbappé, ele faz o time jogar mais coletivamente também.
Lembrei agora um esporte que você gosta muito, Carvalho, que é o basquete. De repente...
Eu tô achando futebol hoje muito parecido com basquete.
Não, tem muita coisa parecida, muita coisa parecida. Triangulações e... aproximações.
E perde bola, defense, todo mundo volta pra marcar.
Mas no basquete, você jogava com Hortência, né? Eu, quando assistia jogo de Hortência aqui no Brasil, ela por clubes principalmente, seleção acontecia muito, mas em clubes principalmente, toda menina queria passar a bola pra Hortência, porque sabia que ela decidia o jogo mesmo, né? Então, é mais ou menos isso que você vê, de repente, com o Cristiano Ronaldo, com o Neymar, né?
Isso, é o Oscar, voltando ainda pro basquete, botou a bola pro Oscar. E ele minou uma geração inteira, porque ele fazia 80 pontos e o time perdia. 80 pontos e o time perdia, né? Mas, e voltando para Mbappé, ele sabe a hora de concluir, ele sabe a hora de passar, de tabelar. Acho que se Neymar entender um pouco mais isso, eu acho que a seleção brasileira, e aí já seria favorita, não apenas para a quarta de final, mas seria para semifinal e final.
Você acha a França favorita nesse confronto?
Acho que ele tem mais potencial do que a Inglaterra. Bellingham está jogando bem.
Se fosse para fazer o que o João gosta de fazer de percentual, eu daria 51 a 49. Já vou dizer para quem.
55.
55 a 45 para França. França, certo. João.
Você se lembra quando começou, né? Todo mundo com medo de Maguire. Pega na bola, tá jogando bem, hein?
Normalmente, seguro. Ele joga melhor na seleção do que no Manchester. É impressionante isso. Mas não é um zagueiro 100% confiável, não.
Não, de jeito nenhum.
João, pra você. Primeiro, começa logo escancarando aí o percentual e depois analisa
o França. O percentual, pra mim, é 55 França, 45 Inglaterra. O anterior daria 60 Holanda, 40 Argentina. Tá. Porque eu comecei falando que são os dois jogos mais equilibrados. Uhum. Esse jogo eu vejo muito equilíbrio e eu acho que, de fato, a França tem uma peça que pode ser o diferencial a favor dela, que é Mbappé. Cara, assim, é o melhor jogador da Copa, tá voando, já tem 9 gols em Copas, ele fez 4 na Copa passada, fez 5 agora, o cara com 23 anos, na segunda Copa já tem 9 gols. Tá jogando muito, assim,
E eu gosto dele porque ele reverencia Pelé.
Total. E como é que você para um jogador desse?
Falar em Pelé, já percebeu que todo mundo que faz alguma coisa na Copa do Mundo, tipo o Gonçalo Ramos, né, fez 3 gols, aí o pessoal, o segundo mais jovem a fazer um hat-trick no mata-mata. O primeiro foi Pelé.
É toda a comparação com Pelé é referência.
Fulano e tal é o mais novo a fazer gol de Copa do Mundo... 17 anos, o primeiro é Pelé.
Foi dizendo isso que o Mbappé na Copa passada, que ele fez o gol, tem 19 anos, foi o segundo jogador mais jovem a fazer o gol de final da Copa.
O jogador mais jovem a chegar a 4, 5 gols em Copa do Mundo. O primeiro foi Pelé.
É
sempre assim.
Exatamente. Porque Pelé foi 17 anos e foi isso.
E Pelé não jogou as duas primeiras partidas da Copa.
Então, todos os gols dele foram partidos do mata-mata. Ele fez um contra o País de Gales, fez 3 contra a França e depois fez 2 na final. Se não me engano,
final.
Com 16.
Tem 18 anos da vida.
Eu vi até um debate.
Dentro da área.
Até eu vi até um debate no Seleção, do Sport TV, que era mais ou menos o seguinte. Pega o menino Palmeiras.
Hendrick.
Alguém machucou, aí Tite convoca a Hendrick. Aí ele chega agora na Copa, é titular da Seleção Brasileira.
Faz 2
gols. Aí começa a fazer gol. Classifica o Brasil contra... Croácia, depois faz 3 gols contra a Argentina, depois faz mais 2 gols na final contra a França. É mais ou menos isso.
É exatamente
isso. Mas voltando pro confronto, eu acho muito. Vai ser um jogo muito, muito.
Eu digo que o Mbappé é o cara que pode fazer diferença.
E vai ser o melhor jogo pra assistir, talvez. Assim. Né? O jogo do Brasil, o pessoal vai ficar assim, porque a seleção brasileira, o jogo da Argentina tem essa questão de Messi, né? A questão do Colando, jogo histórico, se repete muitas vezes, mas eu acho que jogo tem um potencial de ser o melhor jogo da Copa. Tipo, depois vai ter o jogo da
semifinal. Pra mim, o melhor ainda continua sendo 1-1 da Alemanha e Espanha.
Ele tem potencial de ser o melhor jogo da Copa. Porque depois vai ter as semis e depois vai ter a final. Então, obviamente, a final porque pode ser melhor que a semi. Mas eu acho que, tecnicamente, você parar pra ver um grande espetáculo de futebol, eu acho que esse França e Inglaterra tem o potencial de ser o melhor jogo da Copa.
Mata-mata a possibilidade de ter um respeito maior, de ficar mais atrás.
Mas eu acho que esses são dois times que jogam muito pra frente. Sabe, esses são dois que tem a Inglaterra tem o Bergman, você já falou aqui, tem o Harry Kane, que tá fazendo uma baita Copa, apesar de ter feito um gol só, mas de preparação para os jogadores, o Saka, a Inglaterra tem também muitos garotos, bom de bola, e que jogam muito para cima, e a França tem Mbappé, tem Griezmann, tudo que a gente já falou. Eu acho que o meu 55 para a França, esse 5 a mais aí, o nome dele, esse 5 é Mbappé. Uhum. Sabe assim, se não tivesse o Mbappé, se fosse o Mbappé fosse um jogador mais comum, seria 50-50. Ou 51-49, você falou aí. Esse meu 5%, ele se chama, o nome dele é Mbappé. Mas eu acho que quem puder assistir com calma, né, sem ter trabalhando com a gente, mas assim, eu acho que vai ser um grande espetáculo de futebol.
Também acho.
Fale por você, viu? Vou estar de folga agora. Finalmente, agora eu vou sentar e degustar o jogo.
Tá bom, liga para o Lucas Futebol e reclama com ele aí. Não peço folga ainda, né, João?
Ah, total.
O meu favoritismo é para a Inglaterra. Nesses modos aí de 51 a 49.
Teu favoritismo é na mais do erro, né?
Na mais do
erro. Na mais de erro, né? Tua mais de erro aí é 3%.
Porque eu acho que os times são bons demais, velho. Demais, assim. Eu acho que... Alguém pode se surpreender se a Inglaterra for campeã do mundo? Se a França for campeã do mundo? Não dá pra dizer que foi surpresa de jeito nenhum. Pra mim, Inglaterra, França, Brasil e Argentina não surpreende nada se for campeã. Nenhuma dessas surpreende. A Holanda, se chegar agora e for campeã, vai me surpreender. Marrocos, muito mais. Qualquer uma outra que tá nessa decisão agora me surpreenderia em algum grau. Essas quatro, não. Por que eu apontaria esse leve favoritismo para a Inglaterra? Porque eu acho que o diferencial da Inglaterra pode ser o fato de ter um meio campo mais marcador, e Carlyle sabe quanto eu amo marcação, ele tem mais pegada, exatamente porque o Griezmann, de repente, é o terceiro homem de marcação, que ele está fazendo muito bem, mas, pô, não é a dele, e assim, o time da Inglaterra encontrou esse equilíbrio quando o Anderson entrou, né, e passou a ter ele, o Bellingham e o Declan Rice.
Fez gol, Anderson.
É, exatamente. Então, eu acho que equilibrou um pouco mais a equipe. E o outro fator diferencial é exatamente na contramão do que João falou. Porque eu acho o Mbappé formidável, maravilhoso, fantástico, e ele pode, de fato, decidir esse jogo, o próximo e a final. Mas eu me encanta mais o fato da Inglaterra ter 6 atacantes que já fizeram gols. 6.
É mais distribuído.
Mais distribuído e assim...
Ele vai pegar lateral direito que tá bem demais, né?
Se sair um, de repente o outro vai entrar. Porque ó, o Saka e o Foden ganharam a posição com muito mérito. O Rashford está entrando todo jogo bem. Todo jogo ele está entrando bem. Aí, além deles, você tem o Sterling, que pode ser que volte, não sei se vai voltar, se teve problema da família dele. Você tem o Grealish, que é outro cara que tem capacidade de fazer a diferença também. Você tem o Mount, que pode também fazer a diferença. Então, assim, é muita gente de lado de campo, sabe, para trabalhar essa bola com o Harry Kane e fazer essa diferença. Então, eu apontaria, eu citei aqui, digamos, muita coisa bacana na Inglaterra só para justificar que ele tem um leve favoritismo. Isso não quer dizer que a França não tenha os méritos dela, não. Muito pelo contrário, tem muita coisa boa nesse time da França. O técnico não é uma delas. Mas eu também não gosto tanto do Southgate. Então, nesse caso aí, fica um pelo outro. Por isso, apontaria um leve favoritismo para a
Inglaterra. Você acha que a questão da Inglaterra... só tem um título mundial em 66, né, com o CDO, e de lá pra cá, as campanhas da Inglaterra são muito fracas. Tirando muito fracas. 90,
foi semifinalista. Só 3 vezes pra semifinal. 90, 66 e 2018.
Exato. E depois de 66 só 2, né? 90 quando perdeu os pênaltis pra Alemanha.
Um grau de quartas de final hoje alto, se você pegar 10 participações de quartas de final. Mas isso é porque até 86 não havia oitavas de final.
Era de outra forma, era grupo, era outra.
Já era quarta de final, depois já era semifinal. Não, então
82 foi um triangular.
No formato atual, que é a partir de 2086.
Terceira fase de Copa do Mundo, ela tem pouquíssimas.
Pouquíssimas.
Vou pegar aqui, eu tenho anotado isso.
Ela tem 90, foi eliminada para a Alemanha nos pênaltis, terminou como quarto lugar. E na Copa passada, que perdeu para a Bélgica. Não, foi para a Croácia. na prorrogação. Então, assim, tem uma cobrança, e os ingleses, eles têm... Eles já assumiram essa síndrome de... Que nunca dá certo, nada dá certo pra Inglaterra, que não vai chegar...
A música mais famosa deles é que a taça tá voltando pra casa, e ela nunca foi.
Então, assim, mas eles têm essa, sabe, aquele... ouvido aos céus, o azar, aquele desenho animado pra quem é do nosso, nossa idade. Eu acho que a Inglaterra tem muito isso. E eu não sei se isso vai entrar em campo também. Porque enquanto a França atual campeã do mundo, mais leve, a Inglaterra tem toda essa síndrome de você não conseguir. Uma hora chega a barreira e você volta pra casa. Eu não sei se isso, se os jogadores da Inglaterra vão com isso pra dentro do campo. A Inglaterra perdeu o título da Eurocopa em casa, nos pênaltis. Então a Inglaterra é muito traumatizada, perdeu pra Itália. É muito traumatizada com eliminações, com coisas. Eu acho que, não sei se esse aspecto emocional aí pode ter alguma influência pra esse jogo de sábado, mas em termos de puxar histórico, o histórico da Inglaterra é péssimo.
Naqueles textos, João, que eu fiz do começo da Copa, né, que você pegou um deles, aqueles textos curtinhos que eu fiz no meu blog.
Mas muito bons, muito bons.
Aí eu trouxe esses números e coloquei o seguinte, que a Inglaterra é muito maior fora das quatro linhas do que dentro. Ela impactou o mundo, né, com a reinvenção, digamos assim, né, do futebol, nos moldes atuais, né, com regras, com regulamentos, expandiu a prática para o mundo inteiro.
Tem hoje a principal liga do mundo.
Exatamente. Mas dentro de campo, o que a gente tem de desempenho é o seguinte, ele foi campeão em 66 e é claro que a gente não pode esquecer disso. Diga, Carlos.
Daquele jeito?
A bola não entrou.
Mas ela nunca venceu a Eurocopa, ficou fora de 6 mundiais, ou seja, caiu pelo meio do caminho nas eliminatórias de 6 mundiais, foi eliminada na primeira fase 3 vezes, em 4 ela se despediu na segunda fase, porque até 82 não havia oitavas de final, então na segunda fase ela saiu.
E também já foi eliminada nas oitavas atuais para a Argentina.
Isso, e só foi semifinalista 3 vezes, como a gente falou aqui. Então, isso mesmo. Agora, tem um detalhe, João, que é o seguinte. É que os últimos resultados dessa Inglaterra atual são bons. Porque ele está sempre chegando. Foi vice da Eurocopa.
Mas ela caiu para a segunda, na Liga das Nações, ela agora, caiu para a segunda divisão.
Mas a Liga das Nações, o De Bruyne como é que se diz? Resumiu bem o que tem sido essa Liga das Nações. A UEFA oficializou o amistoso. Porque boa parte das seleções não estão usando seus titulares nessas competições e tal. Eu acho que ela poderia existir, mas até de uma forma diferente. Porque eu acho que seria bom para a Europa também enfrentar o Brasil, enfrentar a Argentina, enfrentar a Colômbia, amistosos. Eles não têm mais esse direito. Nem a gente enfrenta mais eles, nem eles enfrentam mais a gente. Nem enfrentam a África, nem enfrentam a Ásia, nem enfrentam a Oceania. Sempre estão jogando entre si ali. E está meio esvaziado o torneio. E a Inglaterra teve um pouco disso também. Mas assim, ela foi finalista da Euro... Dentro de casa, o Wembley teve muito, muito impacto também na campanha e foi semifinalista em 2018. Então tem esse detalhe também de um time que tem melhorado e acho que a Premier League tem muita ligação com isso.
Até pelo campeonato.
Que fez surgir muito mais jogadores e é, assim, digamos, responsável por essa boa safra que tem hoje na Inglaterra. Vamos para Marrocos.
Marrocos e Portugal,
meu amigo.
Né? Vê só.
O que é que vai valer? Carlyle, deixa eu começar com o Carlyle, porque eu tenho uma pergunta boa. Carlyle, o que é que vai valer a pena nessa quarta de final? A ofensividade que você tanto apoia de Portugal ou a minha defensividade de Marrocos?
Olha,
Vê que imprensado que eu entrei.
Fazia jogo na rádio com o Cabral.
Essa nem eu apostaria muito em Marrocos, não.
Aí Cabral, melhor em campo. Aí eu, geralmente, um atacante. E Cabral, volante.
Vinha votar em Bibi, pô. Pô, é melhor votar no...
Em Luciano Totó.
É melhor Derlei.
Em Luciano Totó, Derlei. Mas era sempre. Aí sempre o narrador desempatava. Olha, Portugal é mais equilibrado, não é só ofensiva.
Eu amo um volante bom mesmo, cara. Não vou negar, não.
Eu sei disso. Quem é o melhor em campo quem é o melhor da Copa da Seleção Brasileira? Casemiro.
Mas aí eu concordo.
Mas também acho. Portugal é um time equilibrado. Um time que tem bons laterais. Pepe tá surpreendendo. Pepe, imaginar que
Pepe... É porque ele tava machucado, né? Então, acaba surpreendendo ele, além da idade dele, evidentemente.
E aí, fez um gol, é o jogador mais velho a fazer um gol, né? Em jogo de mata-mata. Né? O mais velho geral é Milá, Esse jogo é história. Parênteses.
Milá fez com 38, não?
Não, Milá, veja.
40, né?
40, 40. Eu revi esse jogo ontem. Assim, é. Jogo não, mas melhor momento.
Contra a Argentina, pra... né?
É. Colômbia. Não, Colômbia.
Veja, esse Colômbia, é, um jogo, Colômbia. É um jogo mais obscuro da história das Copas, mas com dois recordes. Um dos jogos mais obscuros. Foi Rússia 6, Camarões 1.
Ah, porque foi em 94
última,
já, né? Pela
última rodada de 94. Nesse mesmo
o artilheiro fez 5 gols no jogo. Né,
Salenco.
Salenco fez 5 gols
nesse jogo. Foi o artilheiro da Copa. Aí nesse jogo tem o único jogador a fazer 5 gols num jogo só, que é o Salenco, e o jogador mais velho a fazer um gol numa Copa, que é Milá, que fez 42. E o jogo foi 6-1 pra Rússia, e eu duvido você lembrar de um gol, de um lance desse jogo.
É
nem o padrão. É um dos jogos mais obscuros.
Sabe por quê, João? Pra gente fica ainda mais obscuro, porque foi na mesma hora,
de Brasil-Suécia,
no mesmo dia de Brasil-Suécia, porque
foi 1-1.
Os dois times estavam no grupo do Brasil, então todo mundo viu o jogo do Brasil.
Aí o que é que fez isso? Aí ontem, quando teve o gol de Pepe, que lembrar que é o jogador mais velho, aí eu lembrei de Salenco, eu disse, eu vou ver pela primeira vez, quero ver se tem um vídeo. Esses gols desses jogos. Aí eu vi, assisti ontem. Ontem, no caso, ele tá gravando na quinta, na quarta-feira.
Eu acho que a Rússia abriu o placar, assim.
Não, foi
fez a goleada no final, que a Camarões diminuiu.
Acho que
ele
abriu 3-0, depois o Camarões fez 1. E assim, eram os gols de pelada. Assim, sabe, final de última pelada do churrasco. Aqueles jogos, assim, os caras não queriam nem aí. Mas enfim, fecha parênteses.
E os dois estavam eliminados já.
Mas fecha parênteses, só pra falar do jogo mais obscuro, com dois recordes da história.
Exatamente, o Carvalho pensou com 38 anos, porque ele tinha feito na Copa de 90, né?
É.
Mas aí em 94 ele fez
42, 42, tem 42.
Exatamente. Tinha feito contra a Colômbia.
Colômbia,
né?
Lá. Aquela dancinha maravilhosa dele lá.
Na bandeirinha de escanteio. Portugal é mais equilibrado. E Marrocos é jogar por uma bola. E teve essa uma bola.
Mas eu acho que Marrocos sabe atacar, não, Carvalho. Assim, ele não é um time de volume. Tanto é que ele é o time que menos finalizou entre os oito. Ele finalizou 32 vezes, ou seja, menos da metade do Brasil.
Ele joga no erro do adversário.
O Ziyech, que é muito bom jogador. Né?
O Hakimi.
Hakimi é
ótimo. Jogador.
Hakimi é ótimo.
Eu falei aqui, é aquele time que joga por uma bola. Só que ele teve essa bola várias vezes. mas quando você vê.
20% de posse de bola.
Pois
teve
muito pouco.
3 finalizações em direção ao gol contra 2 da Espanha.
Exatamente. E assim, duas delas,
chances
pelo menos.
Claríssimas,
Um defensor só, o cara e o goleiro. Mas aí o que é que falta? Né? O que é que falta? Aproximação. Você chega no mano a mano, mas cadê o companheiro
difícil
atrás?
Porque 5, 6 ao mesmo tempo,
exatamente.
Um pique de 50, 60, 70 metros.
O bloco tá atrás. E Portugal sabe jogar com contra-ataque. Portugal sabe jogar.
O melhor jogo de Portugal é se o jogo ficar aberto. Aquele jogo que fica um atacando, o outro ataca. Um ataque.
Mas não vai acontecer.
A chamada trocação.
Mas não vai acontecer.
Portugal é ótimo, né? A não ser que ele faça 1-0, 2-0.
Mas ele sabe.
Como aconteceu? Ele abriu pra cacete contra a Suíça. Quando houve aquele momento de trocação, você vê quantas vezes Portugal ficou.
Sim.
Cristiano Ronaldo teve a chance de fazer mais um. Teve outro lance também que ele poderia ter recebido a bola também, não recebeu também porque teve falta e tal. Enfim, teve o gol que ele fez que foi anulado. Então, esse lance, esse momento de trocação, Portugal é muito forte.
Sabe jogar, tem um jogo apoiado, né?
Sim,
faz gol de cabeça. Eu acho que ele já tá precavido.
Tem um cara que, dependendo dos resultados, briga fortemente para ser o craque da Copa, que é o Bruno Fernandes. Jogando demais.
E eu acho que ele já vai entrar precavido, sabendo que o Marrocos é aquilo. O defeito dele é esse, o que é que a gente tem que fazer é isso. Espanha roda muita bola, mas não tem aquele definidor. E Portugal tem. Acho que Portugal não vai vacilar, não vai sofrer do mesmo.
Qual seria
o
teu percentual nessa?
Você botaria 65-35.
E você, João?
Aumentaria um pouquinho, 70-30 para Portugal. Mas assim, um jogo. Aí um Carvalho falou, escolas bem diferentes. E Marrocos é um time.
Portugal... perdão, desses 35, se ele levar pro pênalti, viu?
Não, os 40. Os 40 não tá com o pênalti embutido aí.
Ele levou um gol só, né?
Não, exato. Isso que eu ia falar. Vai ser o melhor ataque. Eu acho que Portugal se tornou o melhor ataque da Copa, tem 12 gols, né? Com os 6 que fez contra a Suíça. Contra a melhor defesa dos times que estão no. Só tomou um gol e contra. Então, assim, é um time chato de você marcar. E vou dar outro dado interessante de Marrocos. Eu fiz um levantamento para uma matéria pro GE, que vai ser publicado, já foi publicado, que a última derrota. Eu fiz um recorte. A última derrota de Marrocos em 90 minutos, em jogos de competições oficiais, ou seja, eu não considerei amistoso, e eu só considerei 90 minutos, tipo, não conto também prorrogação. A última vez que o Marrocos perdeu em 90 minutos num jogo de competição oficial foi na Copa de 2018, quando perdeu para Portugal por 1-0, na fase de grupos. De lá pra cá, o Marrocos não perdeu nenhum jogo em 90 minutos.
Mudou o técnico agora há pouco.
É, não,
mas o Gari tá fazendo um belo trabalho.
Trouxe de volta o principal jogador.
Ziyech e o Mazraoui.
Mas assim, um recorde de 4 anos, você vê que é um time difícil de você bater. Tipo assim, eu até acredito que Portugal vá vencer o jogo, tem condições de vencer o jogo, mas eu acho difícil vencer tão fácil como vencer a Suíça. Não tô nem falando 6-1, mas vencer de 3-0, sabe? Um jogo tranquilo, que você administra. Eu acho que Portugal vai ter que suar muito para superar essa defesa de Marrocos. E é aquele negócio, Marrocos, ele tá pouco se lixando se tem pouca posse de bola, ou se tá finalizando pouco. Assim, ele tá pouco se lixando. Ele tá confortável daquele jeito. Quando ele retoma a bola, aí ele parte na velocidade, em 2-3 passos pra finalizar em gol. Então, assim, se Portugal conseguir furar essa barreira e abrir 1-0, eu acho que o jogo se abre muito pra Portugal, porque Marrocos vai ter que sair da zona de conforto dele. Mas se ficar esse 0-0, arrastado, e Marrocos não se incomoda com isso. 0-0, arrastado, e Marrocos nem aí. E se por um acaso, um bola de escanteio, Marrocos abriu pra cá, aí vai se tornar muito difícil de Portugal. Tipo, eu arrisco dizer, se Marrocos abrir 1-0, a chance desse jogo ir pelo menos pra prorrogação é gigantesca. Porque pra Portugal virar num tempo normal, pelo futebol que o Marrocos tá mostrando, é difícil. Então eu acho que eu dou o favoritismo pra Portugal, porque eu ainda considero o elenco de Portugal melhor e tudo. E também considero até os pênaltis também, prorrogação e pênaltis, mas eu acho que não vai ser um jogo fácil. Eu acho que a gente vai falar mais pra frente daqui a pouco. Eu acho que Brasil e Croácia existe uma vantagem, uma diferença entre as seleções maior do que Marrocos e Portugal.
Eu daria 70% para Portugal. Apesar de gostar muito da seleção de Marrocos, apesar de achar que é o time que melhor se defendeu, até porque ela é, digamos, especialista nisso, né? É o que ela faz como prioridade. Então, para chegar onde chegou, ela tinha que ter a obrigação de ter, de fato, uma defesa muito bem montada. É o time que, dos que se classificaram aí, que mais desarma, que mais intercepta passe, que mais corta. Mas ela também finaliza pouco. E acho que ela até ataca bem, como eu falei aqui agora há pouco para o Carlyle. Não ataca bem em termos de quantidade, mas acho que ela ataca bem em termos de qualidade, porque ela muitas vezes chega pouco, mas como ela pega os adversários com muito espaço, ela muitas vezes se torna perigosa nessas finalizações, como foi diante da Espanha, né?
Sofreu muito fisicamente nesse último jogo, né?
Provavelmente vai ter dificuldade em relação a isso. Tem um time que corre muito, né? Que se desgasta muito e que precisa fazer isso todo jogo. Não é um time... A Espanha pode tirar o pé se quisesse no segundo tempo. O Brasil pode tirar o pé no segundo tempo contra a Coreia. O Marrocos não pode tirar o pé nunca. Ele tem que estar sempre jogando daquele jeito ali, se esforçando para poder se manter vivo no jogo. Mas pelo talento da seleção portuguesa, eu daria um favoritismo maior, e acho muito por esse lado que o Carvalho falou também, sabe? O fato de... Vamos olhar para o Marrocos aqui como se fosse o melhor time do mundo? Vamos olhar para o Marrocos aqui com respeito, porque é o que os caras já fizeram aqui, sabe?
Na primeira Bélgica, fase, né?
Contra a Espanha, da Bélgica, exatamente. Então vamos ter cuidado com isso aqui e aprender.
E tem um ponto também, Carlyle, desculpa, Cabral. Eu já falei, 70-30, estou dando um Portugal favorito. Mas se tem uma seleção que vai jogar em casa... É Marrocos.
No último jogo foi 30 e poucos mil marroquinos contra 4 ou 5 mil espanhóis. Não,
mas a Arábia Saudita também jogou em casa.
Mas
que ganhou, né?
Ganhou a Argentina. Mas assim, eu acho que é a quarta
seleção. Eu acho que não influencia na atuação de Portugal, mas ajuda
a isso, motiva
no time de Marrocos.
Veja, a quarta...
E contra a Espanha tem a questão cultural.
Cultural, tudo.
Veja, o Hakimi nasceu em Madrid, né?
E fez o gol do último gol de pênalti, né?
E é muito pertinho, a fronteira. Sim, 40 quilômetros.
Uma das coisas que as pessoas falam, né? Não é uma frase bacana, é uma frase bem pesada, mas as pessoas dizem que é na praia da Espanha que os marroquinos que estão tentando encontrar uma vida melhor naufragam. É lá que eles morrem, que eles desembarcam ou nadam até chegar a algum outro lugar. Porque eles tentam sair do país da pobreza através do mar, e é lá na Espanha que eles acabam morrendo, acabam tendo... São presos.
É o lugar
e
mais
tal,
próximo entre mais a preso, África e a Europa.
E assim, é a quarta seleção africana a chegar nas quartas de final. Camarões 90, Senegal 2002 e Gana. Em 2010, de ótima lembrança para mim, no caso.
Contra o Uruguai, daquele pênalti.
É, um dos maiores jogos da história da Copa. E...
Para o Uruguai, né?
Não, acho que sim, acho que como um todo. Acho que aquele jogo foi sensacional. E agora Marrocos. E Marrocos é a primeira seleção árabe numa Copa disputada num país árabe. Então, eu acho que vai ter todo ali. Eu acho que vai torcedor do Catar. Eu acho que vai ajudar todo mundo que tá lá. É. Quem não for português, o estádio vai ser todo pro Marrocos.
Vamos falar do Brasil, então? Carlyle, e essa seleção brasileira, hein? Como é que ela chega? Como é que você visualiza todo o potencial desse time? Quais são os cuidados que tem que ter com a Croácia? E também, evidentemente, fazer nosso favoritômetro aqui do percentual.
Eu colocaria 70-30. Eu acho que o Brasil é bem favorito. Não chega inteiro pela condição física de Neymar ainda, mas não chega com desfalque por conta de cartão amarelo. Você tem Casemiro aí zerado. Você tem laterais, não vou dizer laterais inteiros, porque Alexandre pode ser que volte, né? Não sei como ele vai estar, mas pelo treinamento dele de hoje e de ontem, já pode voltar. Mas tem Danilo, que já poderia fazer essa função também. Você tem os meninos voando lá na frente. Martinelli aí pedindo espaço, Vinícius Júnior jogando muito. Você tem do outro lado Rafinha.
Estreou, né? Fez um exatamente. Primeiro grande jogo dele.
Você tem Antony, que pode mudar. Enfim, Paquetá crescendo. Não seria um ponto de interrogação. Eu acho que talvez uma manchinha para o Brasil brilhar, ou no meio desse brilho, seria Neymar. Neymar jogando em sua real condição física, técnica e tática, acima de tudo, acho que o Brasil tem tudo para deslanchar. O problema é a condição física, obviamente, e ainda Neymar querendo, vendo aí Messi brilhando, vendo Mbappé brilhando.
Os dois companheiros de
time
dele.
E de time, né? E querem mostrar algo mais. Então, acho que ficaria só com esse sinão. Mas a seleção brasileira está muito bem e está preparada para contra-ataque, diferentemente de 2014, de 2018, de 2010, de 2006, de outras mundiais que ele aparecia também como favorito.
João, e você, como é que está vendo essa seleção?
E com um grande goleiro.
Sim.
Talvez se fosse fazer a seleção da Copa, eu colocaria Alisson como...
E gato ainda mais, viu?
É porque ele a barba esconde.
Não tô falando da idade dele, não. Tô falando da idade dele,
bonito,
não.
É um homem bonito. Como eu falei antes, eu acho que esse jogo é o que tem a maior disparidade entre as seleções. Eu daria 80-20 pro Brasil. O Brasil é um time que... Pronto, a seleção...
Agora me deu um pouquinho de medo. Só um pouquinho de medo. Mas vai lá, João.
O Brasil é um time que tá definido. Você consegue fazer...
Vou baixar meu favoritinho do Brasil.
o meu continua 80-20. É um time que está definido, o torcedor brasileiro sabe a seleção, qual é a escalação da seleção, né? Tem a questão da lateral esquerda, mas também se o Alexandre puder jogar, Danilo ali, invertido, Militão, também não muda muita coisa. É um time que está definido, um time que está jogando bem, jogou bem contra a...
Porque ele é bom coletivamente e individualmente.
Exatamente,
né,
tá jogando muito, velho. Olha só, o Brasil contra a Sérvia, quando ele venceu 2-0, a gente foi lembrar aqui... Qual foi a melhor estreia do Brasil em Copas?
O Brasil passou dois jogos sem levar um chute em gol.
O time titular do Brasil tomou quatro chutes em direção ao gol. Pô.
E depois que estava ganhando
quatro da Coreia. Então, o Brasil tá só... Assim, nos jogos que fez com o time titular, eu descarto Camarões ali. Mas assim...
Não, titular só.
Quando fez a estreia contra a Sérvia, a discussão era... foi a melhor estreia do Brasil desde quanto? Aí você vai voltar lá atrás para tentar achar uma estreia tão boa quanto a do Brasil. Que eu vi... É a melhor estreia do Brasil em Copas. Porque se comparou com a de 82, né? Que até saiu atrás e tal.
82 foi o jogo mais marcante, assim, da minha infância. Porque foi o jogo que eu pelo menos eu marco na minha memória, como o jogo em que eu fui apresentado ao futebol.
Eu não tinha nascido
e eu nunca
ainda,
esqueci.
Não. Eu acompanhava Cabral depois.
Conversa mais com o teu lanche. E eu nunca esqueci o nome do Daçaev por causa daquele jogo ali, né? O Daçaev, assim, mesmo sem acompanhar a carreira do Daçaev, porque a gente não tinha a facilidade que hoje a gente tem para ver futebol, mas o Daçaev ficou muito marcado porque ele fez uma grande Copa e aquele jogo especificamente foi impressionante. Porque ele pegou,
o Brasil virou jogo virado, saiu 1-0.
A Copa de 82 ficou muito marcada e para mim também foi a minha primeira, Cabral, eu tinha 9 anos. Mas lembro de... colecionava um álbum de figurinha, né? Porque era, na época era chiclete. Você comia o chiclete. Ping-pong.
Não, era ping-pong.
Ping-pong na Copa. E aí
o azulzinho era gostoso.
Era. Mas eu não gostava de chiclete. Eu comprava o chiclete, jogava fora.
Eita, eu gostava
e
demais.
Pra pegar as figurinhas. E era um álbum cheiroso, né? Pelo chiclete. E aí eu acompanhava quase todos os jogos que possíveis. E não tinha TV a cabo por assinatura naquela época, não. Mas esse jogo contra... Essa Copa de 82 ficou marcada também por golaços. O Brasil não fazia gol feio, não. Era só golaço.
Então, e essa seleção de 2022 teve essa estreia que se comparou de 82. Depois pegou a Sérvia. Jogo chato, mas assim, Brasil em cima. E fez um golaço, o Casemiro fez um golaço no passe do Vini Júnior. Descartamos o jogo do
Richarlison, né? Você fala, né?
Não, o segundo jogo, Brasil e Sérvia, o gol de Casemiro.
Brasil e Suíça, então.
Suíça, desculpa, Suíça. Então, assim, os dois primeiros jogos do Brasil foram muito bons, a gente descarta o terceiro, que também time reserva, não foi ensinado nada. E, assim, pegou a Coreia e...
E pra mim, o diferencial do placar, João, foi o fato do Brasil ter feito o placar cedo, assim, ter feito aberto o placar cedo.
Porque
talvez se tivesse feito isso com a Sérvia, com a Suíça, talvez tivesse vencido com um placar mais elástico.
Tipo, o Brasil contra a Coreia se classificou com 12 minutos. 12 minutos, tava 2-0 e acabou. A Coreia não ia fazer mais nada ali.
Eu tava assistindo a casa da minha mãe e disse, vamos embora.
Acabou. Você fica vendo o jogo do Brasil, 1-0, o cara tá 2-0, classificou, aí o cara sai, bebe água, pega ali, vai, sabe que tá... Vai pegar uma cerveja mais, porque o jogo tava resolvido. Então, assim, eu acho o Brasil muito bem coletivamente. É um time que tá jogando bonito. Eu acho que é uma seleção que tá jogando bem. Assim, você vê o Brasil com gosto, sabe? E vai pegar uma Croácia, que vem fazendo uma Copa ruim. Só venceu o Canadá. Ela empatou com a Bélgica, no grupo dela. Empatou com o Marrocos, os dois jogos 0-0. Empatou esse último Japão. Jogo contra o Japão, saindo atrás, 1-1, levou pros pênaltis e se classificou.
A Croácia na Copa passada ela chegou na final só pênalti, né?
Só pênalti.
Não ganhou
pênalti
ninguém,
prorrogação. Mata-mata. Mas assim, é uma seleção que tem os remanescentes do vice-campeonato de 2018. Estão 4 anos mais velhos.
Mas João, eles também renovaram.
Renovaram muito.
Os coadjuvantes. E a média de idade hoje é igual a de 2018.
Mas os principais continuam sendo os de 2018. Com 4 anos mais velhos. E a Croácia não está fazendo uma boa Copa. Então, eu acho que o jogo Brasil-Croácia pode ser muito parecido com os primeiros jogos do Brasil.
Tem o Guardiol, né? Que é a única renovação de peso mesmo. O menino joga demais, o zagueiro, o Guardiol.
Eu acho que o jogo do Brasil contra a Croácia
Veja, eu só tô lembrando dele porque ele tá jogando demais. Mas não tira a lógica do que você tá pensando do seu
atacante, não, tá jogando, eu não tô vendo, acho que a Croácia tá jogando, fazendo Copa ruim. Muito parecido com o Brasil e Sérvia e com o Brasil e Suíça. Assim, é um jogo que o Brasil vai tomar iniciativa. A Croácia vai ficar recuada, vai tentar chegar em contra-ataque e tal. Mas o Brasil vai martelar. Na hora que o Brasil fizer, se o Brasil abrir o placar...
antes abrir o placar, maior a perspectiva de aumentar o placar. De que o placar elástico,
acho que,
né?
Assim, é fazer 1-0 e... É. Se o Brasil fizer 1-0, ele deu um passe e meio pra classificar.
Se a Croácia estivesse num grupo do Brasil, Croácia e Suíça, talvez a gente aqui estivesse falando que Suíça pudesse endurecer mais o jogo do que a própria Croácia.
Porque eu acho a Croácia mais talentosa.
Sim.
Mas como time, taticamente, eu gostava mais da Suíça também. Me surpreendi muito com o 6-1 pelos dois lados, sabe? Pelo que Portugal produziu, eu não estava esperando, porque eu não gosto do trabalho de Fernando Santos. E a Suíça ter tomado 6-1 também.
O treinador falou que tem muita gente com virose, né?
Depois do jogo depois do jogo é virose também.
Eu acho que o time da Croácia, ele tem bons... Eu gosto muito dos jogadores do meio campo da seleção da Croácia e gosto muito do Brozovic, que é o primeiro volante. Muito bom. Eu acho que ele é o cara, assim, a você não deixar jogar, sabe? Porque eu acho que uma coisa que me incomodou naquele jogo Brasil-Suíça foi que o Xhaka teve espaço. E o Xhaka faz a mesma função que o Brozovic, é o cara desse primeiro passe. E ele teve alguma liberdade. E aquilo incomodou o Brasil. Aquilo, em alguns momentos, a Suíça... Todos os momentos que a Suíça conseguiu chegar, foi ele achando o passe.
Só que o Brasil tinha boa transição defensiva e tinha uma boa recuperação e não deixava finalizar.
Sim, mas a questão é... Ele estava tocando ali a bola para Vargas, estava tocando a bola para Sol. O Brozovic pode tocar para o Modric. Pode tocar para o Perisic. Aí incomoda mais. É mais chato. Sabe? Então, eu acho que isso pode ser ruim para o Brasil. Mas eu acho o Brasil muito melhor que a Croácia. Muito melhor individualmente, coletivamente. Eu também não gosto da Copa que a Croácia faz. O Modric não está jogando no nível dele. E o time precisa... O primeiro jogo mesmo da Croácia... Se você for pegar os melhores momentos da Croácia, só tem o Modric, praticamente. Porque toda jogada ele tem que carimbar. Se ele não carimbar, a Croácia não faz nada. Aí fez um bom jogo na segunda partida.
Mas também contra uma seleção fraquíssima do Canadá, sendo as mais fracas da Copa.
Aí depois de novo dificuldade, sabe? E o Modric sem conseguir emplacar de fato. E contra o Japão teve... O primeiro tempo foi bem ruim.
Bem ruim.
Contra a Bélgica mesmo... Não, a lógica do jogo, a Bélgica era pra bater uns 3.
Se...
Mesmo jogando mal.
Não.
Depois que o Lukaku entrou
O Lukaku perdeu 3 gols, assim, absurdos. Que ele não perderia. Então, assim, A Croácia, ela tem que dar muito satisfeita por já estar nas quartas.
É.
Porque assim, ela não fez o campeonato. Ela tem mais.
Japão teve mais mérito pra chegar nas oitavas do que
porque
ela.
A Croácia, a Croácia tem mais resultado do que futebol na Copa. Ela tá nas quartas ali, assim, por muita competência, obviamente, com competência, mas teve muita sorte. O jogo da. O último jogo contra a Bélgica, essa Bélgica, se o Lukaku faz um daquele gol, a Croácia tava fora e o Brasil poderia estar enfrentando a Bélgica agora.
É, exatamente.
E seria, seria muito mais difícil. Do que tá enfrentando a Copa. O Brasil, a gente, quando o desenho saiu a tabela da Copa, a gente pensou o seguinte. A primeira vai ser Uruguai nas oitavas. Na segunda pode ser Espanha, Bélgica.
Dá pra se vingar da França.
Poder pegar todos os algozes, né? Mas a tabela se abriu muito pro Brasil. Porque a Coreia foi um descanso. Assim, 5x1, 4, fácil, 4x1, fácil. Foi um descanso pra seleção. Vai pegar a Croácia, que dos 8 das seleções que sobraram, pra mim é a pior. E aí vai ter um grande teste finalmente na semifinal e, obviamente, na final. Mas eu acho que o Brasil passa. Sabe, o sextou legal, assim. Uhum. É o sextou tranquilo.
Essa sexta, amigo, vai ter gente acordando antes de dizer bom dia, já vai dizer sextou.
Vai ser o sextou, que a turma quer. Não vai ter aperreio, vai ver o jogo.
Carlari,
depois vai ter um grande jogo pra assistir. Vai secar a Argentina e pronto.
Eu ia apontar 90-10, agora eu vou apontar 51-49 diante desse grande otimismo de João.
Mas na Copa
é perigoso.
Eu vou apontar 65-35, porque apesar de achar o Brasil muito melhor, a Croácia tem a capacidade individual, eu acho que ela vai se adaptar mesmo, como disse o João, a Croácia não é um time de esperar o adversário e sair em contra-ataque, não, até porque tem um time relativamente lento, mas contra o Brasil todo mundo muda a sua estratégia. A única seleção, historicamente, que tenta preservar seu jogo é a Argentina. Aqui e ali, nem sempre, mas aqui e ali a Argentina tenta. E toda a seleção do mundo muda seu jeito de jogar. Toda ela. A Bélgica, em 2018, eliminou o Brasil mudando o jeito de jogar.
Talvez a Espanha não, né?
Essa Espanha não mudaria. Essa Espanha não mudaria, caralho. O estilo de jogo. Mas sabe uma coisa que eu duvidaria muito? Eu estava com isso na cabeça, já tinha até falado em algumas oportunidades em lives e tal. Ele manter o Rodri, por exemplo, como zagueiro contra o Brasil. Eu queria ver. Se ele mantinha.
Não tem essa coragem.
Não sei se ele teria, sabe? E assim, os zagueiros da Espanha também têm capacidade de passe. Então, vou pegar o Brasil. Não vou deixar meu volante de zagueiro. Eu posso até botar ele se eu tomar um gol. Mas agora não vou. Vou meter um zagueiro aqui, certo? Queria ver se ele fazia como ele fez de colocar o Llorente, que é outro volante, como lateral direito contra o Brasil. Não sei se ele faria. O estilo de jogo, ele não vai mudar. Porque aí isso tá dentro da seleção. O que ele treina não tinha. Mas, por exemplo, ele não ia ter 80% de posse de bola. Não ia ter 70%. Ele ia se incomodar, porque ele ia ver um jogo em que a Espanha teria 55%, 58% de posse de bola. Isso pra Espanha já é muito ruim.
Era Copa das Confederações, ou seja.
Aham.
Quase um amistoso.
É.
Mas Brasil
foi o melhor jogo do Filipão, né?
Foi.
Melhor jogo do Filipão.
Por quê? Porque o Brasil foi agressivo demais na marcação e não deixou ele ter esse toquinho.
Isso.
Talvez pra enfrentar a Espanha, um antídoto.
Tu sabe que eu sou fã desse toquinho, né? Esse tipo de jogo da Espanha. Não, eu detesto.
Eu adoro.
Eu detesto esse tipo de jogo. Não é porque eu acho chato, não. Porque eu acho que muitas vezes, assim, eu acho ele perigoso sem necessidade.
Como era o teu time lá no. 45?
Toquinho, fumo.
Toquinho, fumo. Só fazia levar fumo.
Não, é porque assim, esse é um jargão que eu usava lá. Porque esses times que jogam, aí está jogando, toquinho, aí perde a bola no gol. Eu acho que esse é o time de jogo que ele só pode ser aplicado em determinadas situações com times muito bons. E aí e você quer popularizar esse tipo de jogo jogando um...
O Denis fazia isso com o Oeste, rebaixado, pô, ele fazia.
Tirar dois zagueiros e botar dois volantes.
Um técnico no Santa Cruz quis fazer isso aqui com o Santa Cruz, que você não tem condições. Então assim... Eu.
E como é que o Denis fez com o Oeste?
O Oeste foi rebaixado.
Não, eu sei disso. Mas ele fazia.
Mas veja.
Ele era tão ruim. Quase foi rebaixado, mas ele fazia lá.
Toquinho, pra mim, eu entendo como posse de bola ofensiva.
O jogo da
Chega atrás e aí tinha gente logo no auge do tic-tac. A bola pro goleiro. O goleiro não pode dar chutão, não. Tem que dar chutão. Joga até pra lateral.
Não acho que tem que dar, não. Olha, acho que ele pode dar.
Pode dar, certo. Eu digo assim, quando estiver pressionado. E os dois, seus dois zagueiros.
O Nice Momento é fraquinho com os pés e Luiz Henrique fica forçando ele a dar passe.
E quase entregou.
Ele também até falou em entrevista. Se você não sente, naquele momento, segurança,
chuta,
dê chutão.
Chuta, não é proibido.
Ninguém
não,
é proibido fazer isso.
Se seus dois zagueiros abrirem, seus dois laterais estão esticados lá na frente, você não tem pra quem tocar,
mas
pra quem arriscar.
Mas só quem está jogando assim é a Alemanha. Dessas seleções aí, por causa de Neuer. Que ele sabe jogar. Nesse posicionamento, que é os zagueiros abertos, mais distantes. Porque eles confiam no Noia a ponto de considerar ele um outro zagueiro. É. Aí eles fazem esse tipo de saída, com os dois zagueiros mais abertos, os laterais dando esse espaço aqui e os volantes mais na frente. Porque eles confiam no Noia, mas outra equipe não faz.
Mas
não.
Eu digo não recuo pro goleiro. Eu tô dizendo na saída de bola, não recuo pro goleiro.
É você criar linha de passe pro goleiro. Você sair e criar linha de passe pra ele, né?
Então chutão. Agora, passar do meio de campo, eu adoro esse toque-toque ou tic-tac da Espanha. Adoro.
É isso, vamos embora. Acho que a gente conversou bem. A gente volta para analisar a semifinal.
Lamentar só a eliminação do Uruguai por causa da arbitragem.
Ok.
O Uruguai conseguiu ser eliminado na arbitragem com o VAR.
Ok.
Deixar aqui meu ponto de protesto.
Ok, na edição, Elias vai cortar essa parte. Carlyle, valeu. Um abraço para você. A gente volta para conversar na semifinal, né?
Quanto tempo? Eu ainda era online que a gente fazia a embolada. Eu não sabia nem que tinha essa sala aqui. Maravilhosa, por sinal.
Johnny, valeu, viu? Até a próxima, viu? Na semifinal a gente volta aqui, né?
Chame sempre. E detalhe, comprei a camisa do Uruguai depois da eliminação.
Boa.
Porque tava mais barata.
Só para marcar para a torcida aí, a gente volta a falar sobre isso na próxima edição. O João vai cobrir Holanda e Marrocos, tá, galera? Vamos ver qual vai ser o desempenho de Holanda e Marrocos. Um abraço para todo mundo, a gente volta numa próxima edição do Embolada. Valeu, galera. Tchau, tchau, abraço.